Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma de webcast. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, Head de Relações com Investidores e Captação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Senhoras e senhores, por gentileza, aguardem. Senhores palestrantes, por gentileza, podem iniciar a palestra.
Bom dia a todos, muito obrigado pela presença em mais um call de resultados do Banco Pan. Começando pelo slide 2. Neste trimestre, o lucro, carteira de crédito e indicadores de inadimplência permaneceram estáveis, mesmo em um cenário econômico desafiador. Desde o final do terceiro tri de 2021, antecipamos o ciclo de crédito e adotamos uma postura mais conservadora na originação, o que pode ser visto principalmente na nossa carteira de cartão de crédito. Diversificação sempre foi um dos pilares da nossa estratégia, endereçando assim as necessidades dos nossos clientes e garantindo a sustentabilidade do banco no longo prazo. Indo agora para o slide 3. Ao final do terceiro tri, atingimos 22,2 milhões de clientes e R$ 36,2 bilhões de reais de carteira de crédito. Ao longo do terceiro tri, o volume total transacionado por nossos clientes na conta corrente e em cartões foi de R$ 22,1 bilhões de reais. Nosso lucro líquido ajustado foi de R$ 193 milhões de reais e o ROE ajustado de 11,7% ao ano. Cabe ressaltar que temos uma Basileia de 16,6%, tudo core capital, nível bem confortável para enfrentarmos o atual momento, podendo ser reduzido e otimizado com a evolução do cenário macroeconômico. Passando agora para o slide 4. O que esperamos para o ano que vem? Um aumento da nossa carteira de crédito e redução da inadimplência, como consequência de um melhor cenário econômico, maturação das safras de crédito recém-originadas e assertividade no gerenciamento de risco. Esperamos também uma margem líquida de custo de crédito melhor, com aumento da carteira em novos produtos colateralizados com melhores spreads, sem aumento esperado do mix de produtos clean. Além disso, uma evolução da nossa eficiência operacional, com despesas controladas e aumento da receita. E, por último, aumento no engajamento de nossos clientes, com maior recorrência, recomendação e utilização dos nossos produtos e serviços. Passo agora a palavra para o Inácio, que vai falar sobre os números do trimestre.
Bom dia a todos. Indo lá para o slide 6, a gente vê aqui como foi a evolução, né, dos clientes totais do banco, totalizando 22,2 milhões no final desse terceiro trimestre, crescendo 47% em 12 meses. No slide seguinte, no slide 7, a gente vê o detalhe, né, dos banking clients, que a gente chegou a 17 milhões de clientes, e aí expandindo essa base de clientes com o CAC também bem controlado, R$34 aproximadamente por cliente, de forma que a gente vem conseguindo crescer nossa base de maneira bem eficiente. Quando a gente olha as demais, algumas métricas de engajamento, né, a gente já vê bons indicadores ali no slide 8, especialmente para esse momento, e novas entregas de produtos também trazem mais potencial para que esses indicadores sigam evoluindo. A gente fechou o trimestre com 52% de clientes ativos, cross-sell index 2,5 produtos por cliente ativo, Chaves Pix, a gente totalizou 7 milhões de contas, né, com Chaves Pix, e o volume transacionado de 22,1 bilhões nesse trimestre. Quando a gente olha, por exemplo, seguros no slide 9, a gente vê uma evolução importante. A gente teve no final do segundo tri a disponibilização do seguro FGTS dentro do aplicativo, então a gente não tinha visto ainda o efeito inteiro. E agora a gente teve o terceiro trimestre trabalhando, né, o tempo todo com esse produto, então a gente deu um salto ali de quantidade de clientes com seguro, chegou a 2 milhões no total do banco, sendo que 870 mil dois banking clients apenas. E aí um crescimento forte em um ano. Quando a gente vê no slide 10, a gente tem os clientes, né, do banking que tem crédito, totalizando 6,4 milhões de clientes, e a gente tem visto um crescimento através de produtos colateralizados, bastante em linha com a nossa estratégia de diversificação. A gente já tem uma oferta completa hoje de crédito, né, seja colateralizado ou também os produtos clean dentro do aplicativo, e a gente vem cada vez mais numa jornada de ampliar engajamento com esses produtos e novos serviços. E aí, falando de serviços, por exemplo, no slide 11, a gente tem o nosso marketplace. A gente agora já disponibilizou, né, a experiência da plataforma Buscapé dentro do nosso aplicativo. Antes a gente tinha uma versão inicial que a gente tinha colocado no ar no ano passado, logo na sequência da aquisição, e a gente vem agora com essa versão, com essa experiência bem mais completa, mostrando a sinergia entre as plataformas, tudo isso permitindo uma compra bem mais fluida, com crédito contextualizado. A gente já tem o Pix parcelado, por exemplo, para os nossos correntistas, e a gente vê isso como uma alavanca bem bacana de engajamento. No slide 11, a gente também já mostra outra forma de engajamento, né, ou de sinergia entre as plataformas. Então, agora, dentro da plataforma Mosaico, a gente tem a estrutura de crédito, a oferta integrada dentro da plataforma. Isso, né, reforça toda a fluidez, trazendo produtos inteligentes, de forma que o cliente consiga adquirir não só os produtos, mas que ele está buscando na plataforma, naturalmente, mas também os nossos produtos de crédito, por exemplo. E para o quarto trimestre, a gente vai ter o Buy Now Pay Later, inclusive, para não correntistas. Então, mostra como que a gente vem melhorando essa experiência e tornando cada vez mais essas plataformas conectadas. No slide 13, a gente tem mais alguns dados ali de Mosaico. A gente vê uma evolução importante de take rate, por exemplo, e de receitas. A gente vem priorizando a evolução de receitas ao invés de GMV, simplesmente. E aí, na prática, a gente tem essa integração de crédito, né, com o Buy Now Pay Later que eu comentei. A gente também segue observando um perfil de clientes bem complementar, que amplia a nossa base com clientes com maior perfil de renda, e isso permite a gente ofertar mais produtos e serviços. E mesmo se a gente olha a Mosaico de forma mais isolada, a gente também já tem uma empresa acima de break-even, com foco nesse take rate, gerando cada vez mais resultados. Falando agora um pouco de margens, né, e crédito, ali no slide 15, a gente vê a margem financeira líquida de custo de crédito em patamares importantes ainda de rentabilidade. A gente está operando com bons spreads, a margem ela vem se recuperando, e um pouco do que o que o Cadu comentou, né, esses novos produtos vão contribuir para a gente seguir dando sequência nesse crescimento, e fechou o trimestre aqui em 12,6%, a carteira ali em 36,2 bilhões. Falando um pouco de inadimplência, no slide 16, a gente segue com um mix conservador, então apenas 12% dos produtos são clean, e quando a gente olha, né, os índices de inadimplência, seja de 15 a 90 ou over 90, eles estão se comportando também como a gente havia comentado, e a expectativa se mantém ainda de uma estabilidade até o final do ano, e vendo um cenário de melhora para 23. Então, 15 a 90 a gente fechou o trimestre em 8,4%, e o over 90 em 6,8%. Falando um pouco dos destaques financeiros, no slide 18, né, a margem financeira como um todo fechou o trimestre em quase 2 bilhões, 1.928 milhões, 17,9%. A gente vê um nível bem robusto de margens. Falando de despesa de PDD, líquida de recuperação, seguiu estável, assim como a gente vê os overs, e imagina também uma melhora para o ano que vem. As despesas como um todo vêm acompanhando, né, os níveis fortes de originação. A gente teve nesse trimestre, por exemplo, o cartão benefício, que ajudou os volumes de originação. A gente vai comentar um pouco mais para frente. E aí, quando a gente está falando de rentabilidade, a gente manteve um lucro ajustado de 193 milhões, com ROE, né, de 11,7, mostrando aqui, acho que, uma resiliência grande do business e uma diversificação que suporta isso tudo. Originação, no slide 19, a gente vê, né, claramente, acho que, uma mudança de patamar desde que a gente começou a trabalhar com banking, com a conta, trazendo mais produtos, e diversificando as ofertas que a gente tem para os nossos clientes. A gente totalizou quase 7,7 bilhões nesse terceiro tri. O FGTS recuperou já um pouco do que a gente tinha observado no trimestre passado. Veículos também totalizou ali 2,4 bilhões, avançando no trimestre, já vendo carteiras com uma performance bacana. E na parte de consignado, a gente vê um aumento puxado aí pelo cartão benefício. Foi praticamente 1 bilhão só desse do INSS, fora de outros convênios que a gente também vem fazendo. E aí, no slide 20, a gente tem a carteira como um todo, né? A nossa postura conservadora se reflete aqui nesses dados. Então, 88% da carteira clean, ou desculpa, com colateral. E a gente vê ainda um percentual de renegociação bem baixo. Nosso driver aqui é seguir com uma cobrança bem ativa, e tendo essas operações de forma super pontual. Dos 36,2 bi, a gente tem 44% de carteira de veículos, 43% ali entre consignado e FGTS, e aí 12% só de carteira de clean, principalmente cartão de crédito. Cartão que a gente, inclusive, recuou do trimestre passado para esse agora, corroborando aqui a nossa estratégia conservadora de atuação nesse produto nesse momento. E aí, trazendo um pouco mais de detalhe, né, de consignado e FGTS, no slide 21, nos empréstimos consignados, a gente manteve um volume importante, 940 milhões por mês, né, nesse terceiro tri. O cartão consignado subiu bem, essa média mensal, que na verdade ficou concentrada em setembro, basicamente, quando entrou o INSS no ar, que a gente fez 1 bilhão só desse produto. O FGTS também avançou, a gente fez uma média de 340 milhões por mês, mas na margem já trabalhando com volumes maiores. E acho que esse ponto do cartão benefício, por exemplo, ele reforça a nossa agilidade quando tem novos produtos, né? Assim como a gente viu no ano passado com o FGTS, a gente vem conseguindo capturar bem essas oportunidades. A carteira isolada desse produto avançou de 2,3 bi para 3,4, a gente vê no gráfico em cima na direita. E mesmo quando a gente olha o mix de originação por tipos de convênio, né, o federal segue super forte ali com 94%. No slide 22, a gente tem os detalhes de veículos. Mobi Auto já representa 7% dos financiamentos que a gente originou no trimestre. Esse número era, enfim, zero, né, há pouco tempo atrás. E a gente vem conseguindo trabalhar bastante a integração dessas plataformas. A gente vem ampliando também o número de lojistas que estão plugados na plataforma da Mobi Auto. A gente triplicou isso em um ano. E na prática a gente começa a ver uma evolução do volume de originação. Já foram 803 milhões de média mensal nesse trimestre. A carteira finalizou ali em 16 bi praticamente. E ainda tem o Car Equity, que é um produto bem interessante, que já tem uma experiência no aplicativo, que vai sendo aprimorada, mas traz mais uma forma da gente seguir expandindo carteira e portfólio com produtos colateralizados e fazendo uma venda super interessante para os clientes também. No slide 23, a gente tem os detalhes de cartão. A gente ainda está bem conservador, seja na emissão, né, que a gente fez 170 mil novos cartões no trimestre, mas também na gestão dos limites que já existem. A gente viu ali um volume de TPV de 5 bi, praticamente 80 milhões de receitas, né, com esse produto. E a carteira fechando o trimestre em 3,8 bilhões. Seguros, no slide 24, a gente vê novamente, né, a evolução para 2 milhões de clientes com apólices ativas. O FGTS foi o que trouxe esse movimento de crescimento mais forte, né, mostrando aqui que a gente tem uma bastante oportunidade para seguir capturando com os nossos clientes e ofertando cada vez mais tipos de seguros em todos os nossos canais. Falando um pouco da captação, no slide 25, a gente tem visto, né, um movimento, acho que de ampliação, mas não só com canais que a gente já tinha, mas diversificando também com novas fontes. E tem um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo de redução do custo, por uma percepção de risco cada vez melhor. Naturalmente, tem uma influência grande a consolidação no BTG, e a gente já vê, né, ratings AAA, seja na S&P e na Moody's. E uma conexão interessante aqui com a aquisição da Mosaico, que isso vem trazendo, né, um cliente com perfil de renda maior, que traz mais potencial para a gente começar a expandir numa velocidade maior depósito à vista e depósito a prazo, capturando as sinergias com esse público, né? Falando de capital, no slide 26, a gente segue com uma base super forte, 16,6 de capital, tudo capital principal, e isso suportado também por uma geração interna de capital que a gente vem dando sequência aqui no banco. Isso tudo dá bastante suporte para a nossa estratégia de crescimento, especialmente para o ano que vem, com um cenário já mais menos complexo, né, do que a gente viu em 22. E aí, ao longo desse último ano, na prática, a gente fez um trabalho super importante de expansão de base de clientes com perfil complementar. A gente vem também aprimorando a experiência nas nossas plataformas, e aí com isso a gente quer cada vez mais se posicionar como um dos maiores especialistas, seja em consumo, seja em crédito, e com os clientes cada vez mais engajados. E aí, para concluir, a gente traz aqui algumas informações da nossa agenda ESG. A gente começou isso há 2 anos e vem evoluindo e conquistando avanços importantes. A gente, do lado de transparência e governança, A gente já vem há 2 anos, né, com o nosso relatório anual sendo publicado, trazendo mais transparência, mais informações sobre como esse tema impacta o banco e como a gente consegue contribuir na sociedade. Em termos de selos, né, ou reconhecimentos, a gente tem visto conquistas super bacanas. A gente teve agora em setembro o prêmio de top 5 no Great Place to Work de instituições financeiras. A gente ficou bem satisfeito com esse patamar que a gente vem alcançando e vem melhorando a cada ano. E do lado de impacto ambiental e produtos, a gente já somos, né, carbono neutro. Né, a gente também trouxe alguns trimestres o lançamento, né, do Saúde Pan, e a gente também tomou, por exemplo, uma linha de financiamento com o BID, foram US$ 150 milhões, que traz aqui apoio para microempreendedores e dando mais capacidade para os nossos clientes conseguirem financiamento, e a gente vem trabalhando em novas frentes nesse sentido também. Então, com isso, a gente conclui o call e abre espaço para as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Gustavo Schroding, Bradesco BB.
Bom dia, pessoal. Vocês podem me ouvir?
Sim.
Ah, tá bom. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Vou fazer duas perguntas. A primeira, eu queria discutir com vocês a sessão de crédito, mais ou menos 3,8 bi de sessão, 3,8 bi, uma originação de 7, versus uma originação de 7 bi e pouco também. Então, aqui a gente está chegando à conclusão que o banco está fazendo uma sessão aí de mais ou menos metade da originação. Eu queria entender, primeiro, quais as carteiras estão sendo cedidas aqui e se essa estratégia de vender metade da originação tem a ver com o custo de funding, dado que a gente vê lá, quando vocês mostram uma diferença de NIM com e sem sessão de crédito. Eu queria entender um pouco melhor essa estratégia da sessão de crédito, quais são os produtos e se isso tem a ver com o custo de funding. Tá? A minha segunda pergunta é relacionada às despesas com provisão, mais pensando no ano que vem. Né? O Cadu apresentou lá umas perspectivas para o ano que vem, e as perspectivas são de melhora na inadimplência. Então, a minha pergunta aqui, como é que a gente pode pensar em custo of risk? Né? A gente pode trabalhar com despesa com provisão flat o ano que vem, para a gente também tentar pensar aqui como é que seria o coverage ratio, né? Mantendo um coverage ratio de mais ou menos 85%, enfim. Qualquer informação a respeito de como a gente pode pensar nas despesas com provisão no ano que vem, considerando essa melhora de inadimplência, também ajuda. Obrigado.
Bom dia, Gustavo. Obrigado aí pelas perguntas. Vamos começar aqui pela sessão de crédito, tá? Primeiro, as sessões de crédito são de, basicamente, carteira de FGTS e de consignado, e nada de veículo, tá? A nossa estratégia de sessão de crédito sempre foi um business nosso desde, né, há muito tempo atrás, que a gente utiliza para otimizar funding, otimizar capital. Tá? Então, essa basicamente é a nossa estratégia e ela vem de longa data. Não tem, como o Inácio comentou anteriormente, não tem muito a ver nesse momento com custo de funding, tá? Porque nós hoje somos AAA, tá? A gente, pô, tem uma quantidade, né? Tem feito uma nossa área de captação aqui, tem evoluído de maneira bem significativa, não só com a quantidade de dinheiro captado, mas também com preços e prazos, tá? Então, nesse sentido aí, as coisas estão caminhando, né, super bem. Então, menos com custo de funding e muito mais com uma opinião sobre o preço da carteira que está sendo cedida, que é um preço que a gente acha bacana, e também sobre uma questão de quantidade de capital e alavancagem para um momento de um cenário mais volátil como que a gente está vivendo agora. Então, muito menos funding nesse momento, quase nada funding, e mais uma questão de preço de venda e alavancagem para esse cenário. Então, essa aí era a primeira pergunta. Com relação à segunda pergunta, despesa de provisão, nós esperamos que caia para frente, tá? A gente, né, olhando, né, os últimos trimestres e olhando, o que tem aí para o quarto tri, a partir do ano que vem a gente espera uma redução da despesa de PDD. Lembrando que o nosso, como você comentou, o nosso coverage ratio é de 85%, só que a nossa carteira ela tem 88% é colateralizada, e mesmo dentro desse coverage ratio de 85%, a nossa carteira tem quase 50% de veículo, que tem uma boa recuperação, mesmo depois daquilo que entrou em over 90. Então, é um nível confortável para o banco. Se você pegar o histórico, está mais ou menos neste patamar, e com a quantidade de capital que a gente tem, a quantidade de o mix da nossa carteira, nós achamos um nível super adequado esse de 85%. E olhando para frente, nós esperamos sim, no ano que vem, ter uma redução relevante de despesas de PDD e de indicadores de inadimplência. Na nossa opinião, isso vai vir principalmente da carteira de cartão de crédito, que a gente tem, né, segurado essa carteira em próximo de 4 bi, com uma redução pequena aí no último trimestre. E olhando para o mercado, ainda é um segmento que vai sofrer um pouquinho mais para frente. E a gente, desde o quarto tri do ano passado, a gente vem segurando a originação, não só segurando a originação, mas também fazendo um movimento importante de redução de limite. Tudo isso porque a gente acha que é um segmento que vai sofrer mais aí nesses momentos voláteis que a gente está vivendo.
Perfeito, Cadu. Se eu puder só fazer um follow-up rápido ainda na seção de crédito, você divide, você consegue passar para a gente qual o spread médio que você ganha, você está ganhando atualmente nessas sessões? Se puder até fazer uma comparação talvez com o ano passado.
Assim, no último tri foi próximo de 12%, tá? A gente o resultado na sessão, tá? E quando a gente olha para o ano passado, ele está maior, né? Ele está maior do que o ano passado, razoavelmente maior do que o ano passado, que era próximo de 6, 7%, né? Aproximadamente isso. Então, são resultados melhores. Dado que, né, recentemente a gente teve um retorno dos spreads de consignado e de principalmente consignado, mas também do FGTS. Isso tudo bate na hora da margem da sessão.
Perfeito, super claro, Cadu. Obrigado.
Beleza, obrigado, Gustavo.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA.
Legal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. A primeira vem em questão da despesa operacional. É uma queda legal em algumas linhas, principalmente nas despesas com originações e comissões, apesar de uma originação bem maior tri a tri. Isso é reflexo de menor percentual de comissionamento ou o canal próprio de vocês ganhando muito mais relevância na originação?
Boa, Leduc, obrigado pela pergunta. Na verdade, ela é uma combinação dos dois, né? Então, cada vez mais a gente tem evoluído aqui na originação de canal próprio, e também sempre tentando otimizar a questão de pagamento de comissões. Então, como você pode ver aí nos últimos trimestres, né, a gente tem conseguido fazer uma originação maior, tá? E é mais ou menos com o mesmo custo. E como eu falei anteriormente, para o ano que vem a gente espera sim uma manutenção de custos, né, muito próximo dos patamares atuais, e um ganho nas receitas, o que vai nos dar um aumento da nossa eficiência da eficiência operacional. Então, sim, mais originação B2C e o um maior controle no nível de comissão para as originações B2B.
Perfeito, obrigado. Eu volto para fazer uma próxima.
Com licença, temos uma pergunta vinda da plataforma de webcast, de Carlos Daltoso, Eleven Research. A receita de serviços financeiros apresentou forte evolução no terceiro tri de 22. Poderiam dar mais detalhes sobre a evolução dessa linha no trimestre e qual a perspectiva para 2023? E também no slide 8, a métrica de engajamento de cross-sell apresentou relativa estabilidade. Atingiu o pico ou novos produtos podem fazer a métrica de cross-sell mudar de patamar?
Boa, obrigado pelas perguntas aí, Carlos. Primeiro, com relação à receita de serviços, o crescimento desse ano foi principalmente pela maior contribuição da Mosaico e também com uma maior produção de veículos. A gente teve maior venda de seguros em cima dessa produção. Então, esses são os principais efeitos aí que explicam o aumento da nossa receita desse trimestre. O que a gente espera também na receita de serviço é continuar ampliando aí para o ano que vem. Com relação ao slide 8 de cross-sell, do cross-sell index, temos muitos produtos ainda a serem lançados. Então, a gente não acha que isso é um patamar que a gente vai ter para o ano que vem. Esperamos também uma evolução na medida que a gente engaje os canais que a gente tem e que a gente conecte também os produtos que a gente está lançando.
A próxima pergunta vem por áudio e vem de Pedro Leduc, Itaú BBA.
Ótimo, obrigado pelo follow-up. Em relação principalmente à movimentação de carteira para 2023, entendo que vocês esperam um crescimento de carteira, como é que isso deve conversar ali com o ritmo de cessão. E aí também na parte de cessão, entendemos que tem um parceiro que é mais relevante, se não me engano, a Caixa, e se vocês pudessem nos contar um pouco, já que isso é feito há muito tempo, se o ritmo, o acordo comercial, o ritmo de cessão, ele se manteve ao longo do tempo e das várias gestões na Caixa. Obrigado.
Primeiro a carteira de cessão aí ao longo do tempo, né? Historicamente a gente fez cessão com a Caixa, quando a Caixa era sócia do banco e também depois que a Caixa deixou de ser sócia do banco. A Caixa encara esse negócio de cessão como um negócio bacana para eles e rentável, tá? E a gente também acha um negócio bacana para a gente e rentável. Então, a expectativa é que continue para o ano que vem. Agora, não tem nenhuma obrigação, nem do PAN ceder, nem da Caixa comprar. Nós fazíamos transações spot, onde ambos têm que estar satisfeitos com o preço. É óbvio que a gente já tem uma experiência há algum tempo, né, um negócio com baixíssima volatilidade em termos de perda e que ambos estão satisfeitos com o que foi construído até agora. Nosso trabalho aqui vem sendo, ao longo dos anos, também diversificar as contrapartes de cessão. Então, hoje a gente cede para várias outras contrapartes além da Caixa. Então, é dessa maneira que a gente encara a cessão. A cessão, ela já aconteceu em diferentes governos, em diferentes cenários. Por quê? Porque no final tem esse entendimento na Caixa que é uma operação rentável e bacana para eles. Então, com a mudança de governo que teve agora, o que a gente espera é que esse negócio continue lá dentro da Caixa, porque no final é um negócio bacana. E com relação à carteira de 23, nós esperamos um crescimento, né? A princípio, uma quantidade menor de cessão, né? Porque, obviamente, com um cenário melhor, a gente, pô, tem um conforto maior de ficar com um banco um pouco mais alavancado em termos de carteira sobre patrimônio. Então, e é por isso que a gente espera uma menor cessão para o ano que vem. Mas, de novo, as cessões são feitas, são realizadas a bons preços para o Banco Pan, e é um negócio que a gente tem, que otimiza e que nos dá liberdade para trabalhar melhor, gerenciar melhor capital e funding, que a gente quer continuar fazendo para frente.
Excelente, Cadu, esse histórico justamente irracional que eu buscava. Você pode nos atualizar rapidinho sobre o consignado Auxílio Brasil também? No último call foi bastante discutido. Não sei se os desenvolvimentos desde então têm como que isso tem impactado aí o apetite ou até o ritmo do produto.
Tá. Primeiro que, assim, né, nesse resultado do terceiro tri, não tem nada de produção de Auxílio Brasil. Auxílio Brasil começou a produção em outubro, tá? É um produto que a gente, né, tá animado, a gente já fez aproximadamente R$ 1 bilhão de produção, tá? Vê como um produto resiliente para frente, porque basicamente, né, qual é o grande valor desse produto aqui para a gente, tá? Principalmente para os nossos clientes. A gente fez uma pesquisa aqui com os clientes do banco, vários dos clientes atuais do PAN recebem Auxílio Brasil, e fizemos basicamente duas perguntas: se ele tinha interesse ou não, mais de 80%, né, responderam que tinham interesse, e para que eles utilizariam os recursos. Isso é o mais importante. Eles utilizariam para pagar dívidas mais caras ou para empreender, né? Isso somava mais do que 70%. Então, com uma taxa teto de 3,5, né? Por exemplo, um produto análogo que existe no Brasil, que é o microcrédito, que é a originação do microcrédito. A taxa média de originação do microcrédito no mês passado foi 3,60% ao mês, abaixo, acima do que tem lá no Auxílio Brasil. E a necessidade dessas pessoas empreenderem e pagarem dívidas mais caras foi o que nos moveu para oferecer esse produto, além de ser um produto que a gente acha que vai ter uma rentabilidade bacana para o banco. Então, como tudo aqui que a gente gosta de fazer, bom para o cliente e bom para o banco. 1 bilhão de carteira até agora, a gente espera evoluir ainda mais com esse produto.
Excelente, cara. Muito obrigado aí, sucesso.
A nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes, JP Morgan.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Bom dia, Cadu, time inteiro aí. Eu tenho uma dúvida só sobre assim, a visão de vocês. Bem, eu sei que é bem high level assim, sobre política, essas mudanças de governo, né? Assim, acho que se eu fosse pensar aqui de um lado positivo, você pode pensar que um governo mais focado no social, mais transferência de renda, né, mais programas sociais, tende a beneficiar mais as classes C, D e E. Isso de alguma forma beneficia vocês, né? Mais renda disponível. Por outro lado, a gente ficou com algumas dúvidas, né? Assim, acho que tem um programa de renegociação de dívida que a gente não tem muita claridade como vai ser operacionalizado e a velha, né, competição de bancos públicos, que eu acho que vocês já até estavam acostumados, os produtos são um pouco diferentes. A gente está discutindo aqui cessão, né? Então não me parece que a originação é um problema para vocês. Então eu queria colocar numa balança, né? Como que vocês veem assim? Vamos colocar lá, né, um governo um pouco mais focado no social, de um lado, e do outro lado, assim, talvez um pouco mais de competição de banco público, né? Como que vocês vão tentar balancear isso nos próximos...
Cortou um pouco o final, mas.
Cortou um pouco o final.
Não, era só sobre balancear, né, esse lado do social contra uma potencial maior competição de banco público. Como que vocês veem isso aí para os próximos anos?
Beleza. É assim, competição de banco público, né? Na verdade, competição em geral, a gente está bem acostumado aí. Sempre a gente trabalhou em ambientes bem competitivos. Então, é um banco digital, é um financiamento de veículos, é um consignado, é um cartão consignado. Então, a gente sempre trabalhou em ambientes bem competitivos. Então, essa questão de mais banco público ou menos banco público é algo que a gente, né, no curto, médio prazo, não se preocupa muito, que vai estar dentro, do nosso ambiente, que ele já é bem competitivo. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você falou de mais visão social do governo, mais classe C, D e E, a gente também não está vendo como uma coisa positiva ou negativa. Então, a eleição do novo governo, o que a gente olha para frente é que, né, vamos continuar fazendo, né, é muito mais uma questão de melhora de ciclo econômico, né, onde o novo governo, né, que já governou anteriormente, sabe muito bem o que é para ser feito, né, para desenvolver o país, que obviamente, né, as questões fiscais, né, as questões, né, de liberdade, né, elas vão continuar sendo desenvolvidas. Então, a eleição, a gente, resumindo tudo, né, de uma semana para cá, a gente não mudou, né, a nossa cabeça que a gente tinha antes da eleição de domingo. A nossa cabeça é aquela cabeça daquele macro view que a gente passou para 2023. E ela não mudou de semana passada, para essa. Obviamente, né, a gente está sempre aí muito antenado do que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo, e a gente pode fazer alguns movimentos táticos baseados em mudanças de cenário no Brasil ou no mundo. Mas, resumindo isso, não mudou a nossa cabeça de semana passada para essa semana.
Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal.
A próxima pergunta vem de Gustavo Schroden, Bradesco BBI.
Bom, pessoal, obrigado por pegar uma outra pergunta minha. Eu queria falar um pouquinho da plataforma digital e como que está a originação, mais especificamente de crédito consignado na plataforma, né? Eu até queria ver se dá para fazer um link aqui com as despesas, se é possível a gente ver uma evolução da originação de consignado na plataforma digital, que isso seja suficiente até para causar impactos positivos nas despesas, principalmente nas despesas de comissão. Se puder comentar um pouquinho, agradeço.
Joia, obrigado aí, Gustavo, pela pergunta. Primeiro, é você separar essa questão do consignado em B2C e B2B. B2C é tudo aquilo que a gente origina diretamente e não paga comissão. E B2B é tudo aquilo que a gente paga comissão. Grandes números, a gente tem 80% no consignado, tá? B2B e 20% B2C. Até este momento, o B2C, o consignado não estava dentro do nosso aplicativo, que entra agora no quarto tri. Então, o que a gente espera é uma escalada da nossa originação B2C, né? Principalmente pela implementação do aplicativo agora, e para frente isso aqui vai reduzir o custo que a gente paga para originar as operações de consignado. A gente está bem animado com o que a gente está construindo, obviamente não está tudo pronto, isso é uma jornada, para colocar a venda de produtos, a autocontratação dentro do nosso aplicativo. E aí, para que a gente possa ter um equilíbrio muito maior entre o B2C e o B2B no consignado, que está 80 B2B e 20 B2C. Só que, por exemplo, a gente num outro produto, que é o FGTS, a gente é 65% B2C diretamente e 35% B2B. O que a gente quer ter é maior equilíbrio, né, no futuro entre esses dois canais. A gente acha o canal B2B um canal escalável, né, custo variável e rentável, que a gente quer continuar a ter. O que a gente pretende evoluir é no mix entre os diferentes canais. E isso a gente está animado de poder evoluir bem e começa o consignado agora, no quarto tri, dentro do nosso aplicativo.
Perfeito, super claro. Obrigado mais uma vez.
Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo para as considerações finais.
Bom, muito obrigado aí pela participação de todos. Foi um prazer, né, passar os resultados do banco, explicar cada vez mais, não só dos números do trimestre, mas da nossa estratégia que vem sendo construída há algum tempo. E tem muita coisa ainda para a gente integrar para poder melhorar ainda mais o que a gente tem feito no banco. E qualquer pergunta que vocês porventura tenham, vocês podem tratar aqui diretamente com o Inácio e a equipe. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Bom dia.
Obrigado. A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.